É assim que funciona no Dia das Mulheres.
Já estão mandando.
Pode começar.
Bom dia. Quero iniciar também fazendo menção ao Dia Internacional das Mulheres, né? Parabenizando todas as mulheres, dirigentes, gestoras, professoras que estão nos ouvindo, alguns estão aqui, outras que estão nas suas instituições assistindo o tema que está sendo debatido agora na BMS. E, da mesma forma, parabenizar, mais uma vez, por a escolha do tema, porque esse trabalho com relação aos dados, né, da educação superior, muito bem apresentado pelo Moreno, diretor da DED do INEP, e da avaliação, tem nos mostrado o quanto a qualidade do dado influencia no resultado da avaliação. Então, eu não trouxe provavelmente uma apresentação, mas eu vou falar sobre essas ações que têm motivado as políticas públicas a partir desses dados das informações da educação superior. Uma delas é, recentemente, a integração que nós temos feito com o censo da educação superior, né? Então, acho que nós podemos falar aqui da importância da inclusão de novas informações que vêm a orientar o trabalho das instituições. Uma delas é a inserção na coleta, a proposta de inserção da integralização do estudante ao curso. Vejam, parece apenas mais uma informação, mas essa informação ela tem uma relevância muito grande. Porque de posse da informação da integralização do estudante ao curso, nós podemos estimar quem são os concluintes da educação superior. E trabalhar diretamente com essas taxas, né, de desistência, de evasão, da movimentação do estudante durante a sua formação. Então, nós estamos muito atentos para que essas informações que são produzidas pelas instituições, e aí eu destaco a importância dos procuradores institucionais, né, do trabalho que fazem no dia a dia de acompanhamento dessas informações no cotidiano das instituições de educação superior. São fundamentais, então, essas informações. Recentemente nós trabalhamos, não foi, Laura, com a definição de docente vinculado ao curso. Né? O que nós percebemos? Uma informação produzida pela avaliação in loco, muitas vezes é diferente da informação produzida no censo de educação superior. Ora, nós temos que ficar atentos a isso. Por que que essa informação ela é destoante? Porque se tratam de conceitos que precisam ser bem definidos. Então, um deles foi essa questão do docente vinculado ao curso, né? Quem é o docente do curso? A compreensão de que é aquele docente que, de alguma forma, trabalha para o desenvolvimento da matriz curricular do curso. Então, não é todo docente da instituição que está vinculado ao curso. O docente ele pode estar vinculado à instituição e também vinculado ao curso, a depender das atividades que ele desempenha. Esse acompanhamento, a partir da informação da avaliação in loco e do censo da educação superior, ele vai aprimorando o resultado na produção de indicadores e na produção das informações da educação superior. Então, é necessário que nós trabalhemos nesses conceitos, em ambas as informações, censo e avaliação in loco, e para isso já há um projeto em andamento, do qual nós pretendemos que os avaliadores tenham acesso às informações do censo no momento da avaliação in loco. E esse avaliador, ele pode, inclusive, cotejar se essa informação ela está correspondente ou não. Porque todas as informações, tanto do instrumento de avaliação in loco, como do censo, elas são declaratórias. É a própria instituição que produz esse dado. Então, o avaliador, tendo conhecimento do que foi preenchido no censo da educação superior no momento da visita em loco, ele vai checar, vai verificar se aquela informação ela está correspondente. Todo esse cuidado, então, com a informação, ele gera políticas, ele tem uma intencionalidade no momento em que é pensado aquele dado, para que ele possa ser utilizado na avaliação. Uma das ações que tem nos mostrado a importância de que essas informações sejam congruentes é, por exemplo, a informação que nós trabalhamos no perfil do estudante. O estudante responde ao questionário, estudante do ENAD, quando ele faz ENAD, como concluinte, ele responde a um questionário. As informações desse questionário, elas são importantíssimas. Nós temos um perfil onde o estudante vai falar da qualidade do curso, da qualidade da oferta. Então, avaliação in loco, o avaliador nos informa como está vendo aquela informação. E o estudante também informa se ele teve participação em iniciação científica, como foi o acesso dele aos laboratórios, a qualidade, a quantidade, esse serviço, como foi oferecido pela instituição. Ele nos fala da qualidade do curso. E esse perfil nos mostra que nós precisamos trabalhar mais focados na sua formação a partir do que ele traz. Vejam que é um novo estudante, é uma nova geração. O perfil dos estudantes de 2014 nos mostrou que 35% são alunos que são a primeira geração de escolaridade da educação superior naquela família. Eles informam que nem pai, nem mãe, nem tio, ninguém da família teve acesso à educação superior. Então, vejam, 35% é elevado no sentido de que nós precisamos trabalhar as políticas de inclusão. O acolhimento, para que ele possa concluir. O Moreno apresentava aqui as taxas de desistência. Nós temos que trabalhar quais são os fatores que levam a essa desistência. A questão da inclusão aqui demonstrada no perfil dos estudantes que fizeram o ENAD em 2014 nos mostra que a escola precisa avançar, ela precisa também se modificar para acolher esse novo perfil de estudantes. Também nessa informação do perfil do estudante de 2014, nos mostrou que 64% são estudantes trabalhadores. Não é um dado irrelevante, é um dado importantíssimo para que nós possamos consolidar os projetos pedagógicos dos cursos, a fim de atender a expectativa desses novos estudantes que ingressam na educação superior. 47% tem renda familiar entre 1,5% e 4,5%. Essa informação dita pelo aluno, dita por ele que está concluindo a educação superior. Bom, então, o que nos mostra a importância de avançar no conhecimento desse perfil para além daqueles que fazem ENAD. Então, uma das iniciativas para 2016 que foram lançadas pelo ministro Mercadante por ocasião da divulgação dos resultados do ENAD e dos indicadores de qualidade foi a criação do Cadastro Nacional do Concluinte. O que nós pretendemos é que essa informação do concluinte seja obrigatória. Todo estudante, para concluir, terá que preencher esse Cadastro Nacional do Concluinte, questionário obrigatório. E ele está vinculado à obtenção ou não do diploma. Então, é como Receita Federal. Tem que preencher aquele estudante concluinte. O tempo de acesso a esse questionário deverá ser um tempo bastante longo para que ele realmente informe as condições de qualidade do curso. Isso nos propiciará conhecer o perfil do estudante daquele curso, divulgar esse perfil para que as instituições trabalhem o aspecto formativo, da avaliação, o conhecimento desse perfil a fim de modificar muitas das suas práticas a partir dessa informação, e também nos possibilitará criar o portal oficial de registro de diplomas, que é a informação de que se o estudante ele concluiu o curso naquela instituição, tem ali registrado por meio do CPF, de fato, a validade daquele diploma que foi oferecido pela instituição. Todas essas práticas, essas ações, elas concorrem para o fortalecimento dos SINAIS. Quer dizer, nós estamos falando de um sistema nacional de avaliação que é diferente de qualquer lugar do mundo. A gente diz que é o maior sistema de avaliação do mundo e é, pela extensão, pelo número de cursos que são avaliados, o número de instituições, o número de estudantes e a peculiaridade em cada um desses instrumentos de avaliação. Então, com relação ao ENAD, há que se pensar também, e já o INEP trabalha na perspectiva da mudança do cálculo do conceito ENAD, essa mudança buscando incorporar nesse cálculo níveis de proficiência dos estudantes por curso. Porque hoje a gente faz uma padronização geral, trabalhado uma curva de Gauss, e muitas vezes nos dificulta essa compreensão da análise da proficiência de média, né, de cada um desses cursos avaliados. Então, já há em estudo a discussão da mudança desse cálculo do conceito ENAD. Além disso, a vinculação do ENAD com acesso à educação, à pós-graduação, buscando incorporar elementos que a gente possa dar ao estudante uma intenção de fazer o ENAD, né? Que ele valorize o ENAD a partir de uma proposta que realmente possa lhe dar condições de acesso a outras políticas, programas, como possivelmente o acesso à pós-graduação. E se discute, claro, o que é debatido em todos os locais que a gente tem de fóruns da educação superior, a forma de responsabilização do estudante no comprometimento da realização do ENAD. Também entre essas propostas, eu não posso deixar de falar, da perspectiva da construção do ENAD digital. Né? Não em tão curto prazo, porque há uma perspectiva aqui de trabalho da tecnologia, mas o que se discute, em especial, é se apropriar das condições hoje existentes dos laboratórios de informática das instituições de educação superior para que a aplicação do ENAD ela seja uma avaliação dentro da própria instituição, num dia de semana, não mais naquele domingo ensolarado, e que o aluno refuta, muitas vezes, a participação do ENAD por fatores externos. Então, o entendimento da avaliação importante, mesmo obrigatória, mas necessária a fim de avaliar as condições de oferta e melhorá-la a partir dos projetos desenvolvidos pelas instituições. Além disso, a facilidade que pode trazer o ENAD digital, ela não pode estar descontextualizada da qualidade da prova, né? A gente sabe hoje o que é construir itens de prova, contando com a participação dos docentes da educação superior e pensando na tecnologia com a possibilidade de ampliar a qualidade, por exemplo, com efeito sonoro. Isso a gente destaca cursos de música, outros que podem favorecer, né, uma prova, construção de uma prova condizente com o que se espera na formação da educação superior a partir dessa tecnologia. Esse fortalecimento dos sinais aqui destacado, ele tem que se refletir, portanto, nas políticas públicas, né? Hoje a gente tem uma vinculação bastante intensa dos resultados da avaliação com o financiamento da educação superior, quer dizer, é condição para o FIES, é condição para o ProUni, e isso nos starta a pensar a melhoria desse processo permanentemente. Então, a construção de novos indicadores de qualidade vinculados ao que aqui foi apresentado pelo Moreno, que inclua o fluxo, a trajetória acadêmica e o desempenho, é um anseio de todos nós, né, de realmente poder pensar numa avaliação plena, uma avaliação que destaque realmente a formação do aluno e faça destaque também as propostas inovadoras das instituições de educação superior nesse contexto que nós vivemos no nosso país. Então, a gente tende a valorizar a inovação, valorizar os processos de internacionalização, né, valorizar aquelas instituições que têm buscado compartilhar essas novas experiências no âmbito da educação superior. Então, acho que, muito brevemente, né, acho que o Moreno já apresentou aqui os dados, e acho que é mais afora a fala das instituições em relação a essas tendências que a gente apresenta aqui, em relação ao que a gente tem de dados, informações e de políticas para a área da avaliação da educação superior. Muito obrigada.